Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito grandes obras, o louvamos, ó Pai, já o adoramos, ó Pai, também com os dízimos e com as ofertas, e que neste momento, ó Pai, a Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, estar falando aos corações, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, a revelar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um aqui nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, como portador das Suas palavras, Senhor, das Tuas palavras santas e poderosas, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas sim, Senhor, as Tuas palavras, ó Pai, e que eu diminua, para que o Senhor cresça, Senhor, e para que o Teu povo possa ser abençoado mais uma vez nesta noite, ó Pai, e que todo intento do diabo, que toda a distração das trevas, tudo aquilo que o inimigo tenta para impedir, ó Pai, que caia por terra nesta hora, no nome de Jesus, ó Pai, para que cada um possa sair daqui, ó Pai, compreendendo e entendendo a Sua vontade. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala aqui, se você ler antes, os capítulos anteriores, você verificará uma história do povo de Israel, uma mudança brusca, algo que não existia no meio do povo. Mas o povo pediu a Deus uma maneira totalmente diferente daquela que Deus imaginava. Eles pediram um rei igual aos seus vizinhos. Eles queriam ter um rei para governá-los, para terem sensação de segurança, mas igual aos vizinhos. E Deus achou aquilo abominável, porque até aquele momento era o próprio Deus que falava, direcionava, comandava, ensinava ao povo. Aqui nós vemos que aquele povo, eles tinham em seu coração um desejo que não era da parte de Deus. Um desejo que contrariava a vontade de Deus. E diz a Bíblia que aquele povo pede o rei. E Deus ali estabelece o rei. Quero lembrar a igreja que quem estabeleceu esse rei foi Deus. Quem escolheu o rei foi Deus. O rei não veio por acaso. Não foi feito um sorteio. E Saul foi eleito o rei, o primeiro rei de Israel. Mas aquele homem escolhido por Deus para liderar o teu povo, não de maneira igual aos vizinhos, porque Deus ainda mandava e coordenava a nação de Israel. Aquele rei deveria se submeter à vontade e às diretrizes de Deus. Não era um rei soberano e autônomo, como os reis vizinhos. Aí estava a diferença. Aí estava a diferença daqueles outros reis que comandavam, reinavam sobre os seus vizinhos. Nós vemos na Bíblia, lá em Deuteronômio, já se apontava que Israel teria um rei no futuro. Mas não era esse rei que o Senhor queria que aquele povo pedisse, pecaminosamente. Mas um rei que seria um líder, que comandasse segundo a vontade de Deus. E é interessante porque lá, aqui na Bíblia nós vemos que Saul, ele era uma pessoa valente, era uma pessoa corajosa, ele era uma pessoa do campo também, Saul era de uma tribo menor, pequena, de Benjamim, e ele diz a Bíblia nos capítulos anteriores, que ele foi buscar alguns jumentos que tinham fugido, e Deus prepara um encontro com Samuel, para que Samuel o consagrasse rei de Israel. Veja, nossa, e como pode então esse rei, que quando você fala de Saul, já vem a questão da desobediência, já vem algo ruim, algo errado, né? Até esses dias atrás, uma pessoa que eu conheço colocou o nome do filho de Saul. E na rede social, ninguém perdoa, né? Veio uma avalanche de palavras, né? Não tinha outro nome, e vai, né? Saul significa pedido, aquele que foi pedido. Mas depois se tornou perdido, porque assim ele escolheu o caminho da perdição. E não é diferente no meio de nós, porque Deus nos estabeleceu em nossas casas, em nossos trabalhos, na igreja, no ministério, como líderes, como cabeça, como aqueles que levam a palavra do Senhor, aqueles que têm a missão de proclamar o Evangelho a toda criatura. Não do jeito que você quer, e nem do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele ensinou. E aí que entra o problema, há o conflito, porque veja, Saul foi eleito rei. Quando você fala em rei, o que você lembra? Dá ordens? Bajulações? Pessoas vindo aos seus pés, se curvando, você piscando e o mordomo já sabendo o que tem que fazer. Tudo isso. Mas não era esse tipo de reinado que Deus queria sobre o seu povo. E Saul, ao passar do tempo, começou a achar que ele seria esse tipo de rei. Um rei igual aos vizinhos. E aí que começou a gringolar o reinado de Saul. Deus estava com Saul. Deus escolheu Saul, Deus está conosco, Ele nos escolheu. A caminhada vai nos dizer se nós amamos, obedecemos ou não a Deus. A caminhada vai nos mostrar se nós somos ou não do Senhor. Falava com a diaconisa Dorenice ali atrás, antes do culto, né? Que a cada dia nós somos testados para sermos provados, que amamos e que somos do Senhor. A cada dia, a cada instante, muitos são testados e aprovados, e muitos são testados e não são aprovados. Nós devemos sempre ser testados e aprovados, porque Deus nos dá condições. Deus deu condições para Saul. Deus, através do profeta Samuel, falou aquilo que deveria ser para Saul. Saul não assumiu o trono por acaso. Estava passando lá na rua, falou, você, vem cá, seja rei de Israel aí. Não, Deus falou, Deus mostrou. Mas a Bíblia nos relata que ele não deu a sequência como deveria. Porque na primeira tarefa, veja, aquilo que estava ainda fresco, Samuel unge Saul, ele não assume o reinado automaticamente. Ele volta para sua casa, ele volta para sua família, vai lá fazer a lavoura, vai lavrar aquela terra. Não é nada automático, mas diz que o povo sofre afronta, que o povo sofre afronta. E no capítulo 11 diz aqui no livro de Samuel que o Amonita, qual o nome dele aqui? O Amonita Anás, no versículo 1, avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Nas, o Amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. A afronta estava posta. Neste momento, Saul se coloca na dianteira. Saul se coloca como um líder, como um combatente. Neste momento, ele reúne o exército de Israel para combater e para vencer aqueles amonitas. E ele venceu. E ali foi ali publicamente visto a confirmação de Deus no reinado de Saul. A vitória. Ele se levanta, ele vai adiante, reúne-se com os soldados e luta e vence. No momento certo, ele entra e exerce aquilo ao qual ele foi chamado. Deus deu oportunidade para ele, para provar o seu caráter. Todo dia isso acontece conosco. Todo dia somos colocados porque as circunstâncias nos levam muitas vezes a situações difíceis, Estava eu conversando com uma pessoa essa semana, a conheci faz 3 dias, estava com ela conversando, e ela me disse assim: o que você faz quando tem um monte de problema? Como você tem problemas sérios, o que você faz? Aí eu falei: poxa, a pessoa nem me conhece direito, mas graças a Deus, né? Se ela mandou essa, tem que matar no peito e fazer gol, né? Eu falei: olha, eu sou cristão, eu recorro a Deus. Eu me agarro assim, eu apresento a Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Aquilo que eu não posso, eu conheço um Deus que pode, eu falei. E ele ficou meio assim, extasiado, né? Porque não era isso que ele esperava ouvir, mas sim algo humano, mediático, algo carnal, e é isso que não funciona para o povo de Deus, e por isso que tem muita gente que está padecendo nos dias de hoje, porque tem agido na naturalidade, quando tem que agir com a espiritualidade. E ali expliquei, e ali conversei com ele, e ali, né, Deus já usou para falar palavras para ele, mas é isso. Deus espera de nós o quê? Atitudes espirituais, buscas a Ele, porque somos um povo que depende dEle. Esse rei tinha que ser um rei dependente de Deus. Um rei que também se submetia à lei de Deus. A lei não valia só para o povo, para os súditos, mas valia para o rei. E o rei tinha que ser o quê? Um exemplo. E nós temos que ser exemplo. Não esperar que o outro seja. Você tem que ser o exemplo. Porque a qualquer momento, a sua fé será colocada em questão, em aplicação, em demonstração. E hoje, as pessoas no mundo estão padecendo muito rápido, né? Antigamente, você era na igreja. E da igreja, né, falando agora, se é numa igreja há 20 anos atrás, você viu um povo mais forte, um povo mais temente, um povo que não se deixava se abalar por qualquer coisa, um povo que estava ali. Hoje não. Qualquer coisa se espalha. Qualquer coisa muda. Não aguenta. Porque hoje o alimento que se tem se alimentado não é a palavra de Deus. A palavra está aqui. A palavra é ministrada. Mas as pessoas escolhem ouvir de terceiro do que ler a palavra de Deus. Ouvir Deus falar. Ouvir Deus direcionar. As pessoas hoje estão acostumadas com a terceirização. Não é muito bom isso, irmão. Deus quer falar comigo. Deus quer falar com você. Deus falou com Saul. Saul foi vencedor na primeira tarefa. Sabe por quê? Porque ainda existia nele uma palavra que está em falta no meio do povo de Deus: humildade. Irmãos, humildade não é pobreza, não é isso. Humildade é equilíbrio de si mesmo. Por quê? Porque se você é de Deus, você é uma pessoa equilibrada. O cristão é uma pessoa equilibrada, não é desequilibrada. Há um equilíbrio na balança daquele que é de Deus. Porque a sua vida é pautada em Deus. Naquele momento, Saul ainda estava com humildade. Quando foi para a batalha, quando ele viu que era o momento de ele entrar em ação, de ele começar a comandar aquele povo, ali ele foi e Deus viu, e ali Deus abençoou. Mas passando um tempo, a humildade foi fugindo, foi desaparecendo. E essa humildade que quando falta, destrói o povo de Deus. Porque quando o homem e a mulher de Deus não é humilde, é dependente de Deus. Quando o homem e a mulher de Deus não é humilde, acha que está no mesmo patamar de Deus. Isso aconteceu com Saul, porque ele olhava para a lei e falava: eu não tenho nada a ver com isso. Vale para eles, não para mim. E muitas vezes agimos dessa forma, achamos que vale para os outros, não vale para nós. A mesma palavra de Deus, mas serve para nós. Temos que ser humildes, irmãos. Sabe por quê? O que diz lá em Romanos, olha o que diz a palavra. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz assim. Vamos dar uma lida lá. Romanos 12, versículo 3. Diz assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Equilibrada. Veja, naquele momento que Saul foi para a batalha, ele não estava atrás de honra. Ele não estava atrás de posição. Ele não estava atrás daquilo que mais tarde ele iria desejar, porque se afastou de Deus. Ele estava atrás do quê? De fazer a vontade de Deus. E que o povo de Deus fosse abençoado. E que Deus fosse glorificado mais uma vez numa batalha. E Deus abençoou. Mas quando ele, veja, começa a se preocupar com si mesmo, com a sua posição e com o seu bem-estar, ele se desvia de Deus. Ele perde a direção. Nós não podemos perder a direção. Nós não podemos cochilar. Nós não podemos piscar nem um segundo sequer. Quem dirige deve saber, né? Alguma vez, quem já dirigiu, né, teve que piscar por causa de sono a mais no volante, o que quase aconteceu? Você quase saiu da faixa? Tem alguns dando risada, acho que, né, então isso aconteceu, né? Por quê? Porque piscou, porque adormeceu, e a linha está ali, a via está ali, as demarcações estão ali. Se sair daquela demarcação, você não está mais na pista, você está fora da direção. E o que o diabo tem? Tentado levar as pessoas para fora da direção. Tentando confundir, tentando trazer dúvidas, tentando trazer outra sorte de questões que tentam desviar a sua atenção de Deus. E vem confusão. Saul começou a ter confusão, começou a achar que ele estava acima daquele que o colocou naquele trono. E aí ele começou o quê? A fazer aquilo que dava na telha dele. Fazer o quê? Aquilo que ele queria. Irmãos, somos dependentes de Deus e nós temos que ter isso claro em todos os aspectos de nossas vidas. Não podemos ser dependentes de Deus parcialmente. É por completo. É por inteiro. Deus só tem compromisso com aquele que é fiel a Ele. Fiel não é mais ou menos quando quer, com aquele que é fiel, com aquele que cumpre a tua palavra, com aquele que tem no coração, conforme nós lemos no início do culto, o desejo de estar dia após dia à porta do templo. E nós devemos buscar isso. Você deve apresentar para Deus as suas lutas, as suas dificuldades, porque se você depende de Deus, e Ele é o maior interessado em fazer você vencedor, porque quando você vence, o nome dEle é glorificado, vamos lembrar disso? Ele tem interesse em resolver o seu problema, de resolver aquilo que tem afligido você, de dar solução para aquilo que aos olhos carnais não tem mais jeito. Porque quando nós somos submissos, e submetemos à vontade de Deus, Deus age em nossas vidas. Deus age, Deus opera. Por quê? Porque há sentimento de humildade, de reconhecimento que nós somos dependentes daquele que é todo-poderoso. Irmãos, nós temos que amar ser dependentes de Deus. Agradecer a Deus porque nós podemos ser dependentes dEle. E Ele permitir isso. De podemos orar ao Senhor pedindo uma luz em uma situação e o Senhor se manifestar e falar para você o que você deve fazer. Glória a Deus por isso. Porque o mundo não tem isso. A sociedade que não tem Deus não tem nada disso. A sociedade não tem abertura espiritual. Vive numa carnalidade do pecado. E você tem esse grande privilégio com as coisas que são espiritual. Mas muitos não querem. Porque não querem se submeter à vontade de Deus. E é interessante porque, lá no livro de Filipenses, vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 2. capítulo 2, verso 5. 2, 5 a 8. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus honra os humildes. Deus honra aquele que é humilde. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi glorificado. Jesus não veio a esse mundo buscando honras, pompas, não. Ele veio só fazer a vontade do Pai dele. E com isso, indo até a morte, morte de cruz, Deus o honrou. E Deus honra aquele que submete a ele. Saul começou a buscar a honra, o status, perdeu a visão. Ele estava com os olhos no céu, mas começou a descer os olhos. E ficou na terra. Aí Deus não ia mais honrar, porque o coração dele tinha se pervertido. E é interessante porque isso derrubou o governo dele. Isso derrubou aquilo que Deus tinha colocado sobre os ombros dele. Ele, com as próprias mãos, derrubou, destruiu. Deus tem dado para nós, Deus tem falado, e muitas vezes o povo de Deus pega com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Não é com a mão de ninguém, é com as próprias mãos. E faz igual. Não seja nécio, como ele foi chamado, mas seja prudente. Aquele que está atento às ordens de Deus. Porque diz ainda que na primeira vez ele fez um erro. Um erro ao qual Deus ali já colocou sobre ele um desígnio de rejeição. Quando ele, movido pela circunstância, veja bem, a circunstância, ele ia para uma luta e ele ficou aguardando o profeta Samuel vir. Só que o Samuel não chegava, o profeta, e ele ficou impaciente. Pela circunstância ali, imagina as pessoas pressionando ele. Veja, você é rei. Você é o cara. Pega os animais e sacrifica aí. Vai ficar esperando o profeta? Precisamos ir para a batalha. E ele ali, impaciente, né? Movido pelas questões externas, o que que ele faz? Sacrifica e oferece a Deus. Ele não podia fazer isso. Não era a missão dele. Não era a tarefa dele. Não era a incumbência dele. Era do sacerdote. E Deus não aceitou. E logo em seguida, quem chega? Já em seguida mesmo. O profeta. Mas o que você fez, Saul? Você não chegava. Eu tive que dar um jeito. E não acontece isso em nossas vidas? As circunstâncias, as dificuldades, as pressões externas ou internas tentam levar você a tomar atitude errada. Mas somente a atitude deve ser feita pautada nas palavras de Deus. Quem tinha que oferecer, independente da circunstância, era o sacerdote. E o que ele deveria fazer? Apaziguar o povo e aguardar o sacerdote, para que ele pudesse ter o quê? A vitória em Deus. Primeiro erro, fez aquilo que não podia. Foi, aí ele falou, né? Eles me pressionaram, mas Deus não aceita isso. E às vezes falamos isso para Deus: Senhor, tenta entender, eu agi assim por causa disso. Deus falou, não, eu não quero saber. Eu falei que seria assim, eu ensinei, eu falei, por que você fez diferente? Você não confia em mim? Era o que ele demonstrou, que ele não confiava mais em Deus. Que ele poderia fazer tudo. Ele era o rei. Deus colocou ele poderia fazer o que desse na telha dele. Você não pode fazer isso. Você deve fazer a vontade de Deus. E isso nós devemos buscar todos os dias. Na palavra, na oração, vindo à casa do Senhor. E Deus fala, Deus orienta. Só que eu e você que escolhemos obedecer ou não. E qual que foi o segundo? E nesse momento, né, o Senhor já fala. Quando Samuel chega e vê aquela circunstância, Samuel já fala, olha, ele já escolheu. Já estava falando lá da frente. Como algo que já, como parecia que tivesse acontecido. Ele já escolheu o seu rei. Deus tinha rejeitado Saul. Mas, e o que Saul fez? Se arrependeu? Se submeteu a Deus? Se humilhou? Não. Ele era rei. Ele estava certo. Fez como se não fosse com ele. E ele seguiu em frente. O segundo erro dele foi quando Deus mandou destruir todos os amalequitas. Todos. Arrasar. Lá vai ele. Vamos destruir. Vamos obedecer a Deus. E ele fez como Deus mandou? Parcialmente. Só um detalhe, ele trouxe o rei daquele povo e alguns animais para sacrificar a Deus. E isso nos ensina que Deus não aceita, mais ou menos, que Deus não aceita cumprimento parcial. Ou você faz como Deus mandou, ou não faz. Porque se fizer pela metade, vai ser inválido, vai ser invalidado, não vai ser aceito. E ele trouxe... Aí Samuel começa a ouvir uns barulhos de animal. O que aconteceu, Saul? Quem é esse aí? Ah, eu trouxe o rei. E uns animais para oferecer ao Senhor. Na hora, Samuel falou, você errou novamente. E Samuel teve que fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele pegou a espada e matou aquele rei. Porque Deus mandou matar todos, não sobrar nada. Aquilo que Deus falou que é para você fazer, você que deve fazer. Porque senão virá outro e fará. Deus confiou a você. Deus, como o pastor diz aqui sempre, Deus não coloca nada sobre nossas vidas que nós não possamos conduzi-las. O trabalho, a escola, a família, o ministério... O que seja, se Deus colocou sobre vossa vida, Ele dá condição. Porque foi Ele que capacitou Saul para poder ser o primeiro rei de Israel, porque ele era um camponês, ele era forte e valente, mas se Deus não estivesse com ele, não poderia ter sucesso em nada. Faça aquilo que Deus tem mandado, porque você vai ser vitorioso. Porque Deus será vitorioso. Quando nós somos humildes e obedecemos a Deus, é Ele que vence. E nós somos abençoados. Quando você vence, Deus está vencendo. Porque a nossa vida está nele. Pense sempre nisso. As suas conquistas, tudo aquilo que você tem, é para Deus. O teu sucesso é de Deus. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você ali pratica, que é bem sucedido, sempre deve lembrar de Deus. Porque veio de Deus. Então tem que ser para a honra e para a glória dele. Jamais podemos ter esse sentimento e não lembrarmos de Deus. Está errado. Porque é Ele que dá condições. E um outro erro foi quando também aquele gigante Golias, veja... Na primeira batalha, ele se levanta, reúne o exército e vai para o fronte. Quando Golias afronta o povo de Israel, porque o povo filisteu era uma pedra no sapato de Israel, o que que Saul faz? Nada. Fica esperando alguém levantar a mão para ir lutar. Ele não era o rei de Israel? O homem valente? Não. Isso não é comigo. Eu sou o rei. Manda eles aí. Mudança. Davi lutava as batalhas. Hã? Porque o coração dele era segundo o coração de Deus. E esse é o que nós devemos ter no nosso coração. A busca em atingir os objetivos estabelecidos por Deus em nossas vidas. Deus estabelece sobre nossas vidas objetivos. Ele estabelece. E você tem que correr para cumprir todos eles. Mais uma vez ele errou. Foi covarde diante de Golias. Ele a cada passo que dava ia se distanciando. E quando ele, esqueci de falar, quando ele traz aquele rei e aqueles animais, e que Samuel vai lá, fala para ele que ele está errado, e mata o rei, Samuel se afasta de Saul. Saul não tem mais orientação. Saul começa a andar 100% pelas próprias pernas, porque nem o profeta mais está perto dele. Andando como queria, com as próprias pernas, fazendo aquilo que queria. E às vezes o diabo tenta nos levar a ter esse sentimento de fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Porque achamos que podemos alguma coisa, que sabemos alguma coisa, então podemos fazer? Não. Podemos fazer segundo a vontade de Deus. Somos vencedores em Deus. Somos abençoados em Deus. E qual é o outro, e quarto que eu elenquei dos mais graves? Foi quando ele perdido da Silva, sem orientação. Já ficando doido da cabeça já. Se distanciou de Deus. Do mesmo jeito que Deus colocou o espírito dele, ele tirou. Ele sem orientação, o que, que ele vai fazer? Vai lá consultar a pitonisa em Edor. Para tentar ver se traz o profeta para falar, porque o profeta já tinha ido para falar com ele, para dar direção. Olha que estado que ele chegou. Perdidinho da Silva. E quantos estão buscando orientação de Deus em lugar errado, com a pessoa errada? Está desorientado? Tem caminhado cada passo que tem dado de erro? Não consegue mais enxergar? E ali mostra a condição terrível que ele já estava. A Bíblia nos fala, lá em Samuel, 1 Samuel 16, 14, diz assim: o estado deplorável que tinha chego o rei de Israel. 16, 14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Do rei que Deus colocou, para o rei que Deus abateu. Deus honra aqueles que são submissos a ele. Deus honra. Saul perdeu a direção. Saul só buscava as pompas, só buscava o prestígio. Esquecendo que ele estava ali porque Deus colocou para orientar e para guiar aquele povo. E que Deus abençoaria o reinado dele se ele fosse fiel, se ele fosse íntegro, se fosse uma pessoa humilde a Deus. E ele inverteu e veio o quê? A tragédia. Aqui está o exemplo daquilo que nós não devemos fazer. E também temos um exemplo do rei Davi, aquele que deu a sucessão, que cumpriu a vontade de Deus. Um exemplo que nós devemos seguir. Você vê lendo a história dos dois, um contraste. E Deus espera de nós o quê? A obediência. A nossa vitória está na obediência. A nossa conquista está na obediência. Às vezes eu falo, né, em casa com a minha filha, né, aí às vezes entende 100%. Às vezes não, às vezes finge que não entende. Cumpre quando fala, parcialmente, a gente releva, né? Faz vista grossa, né? Mas Deus não faz nada disso. E em todas as questões que nós falamos aqui, quando ele faz sacrifício no lugar do sacerdote, quando ele não enfrenta o gigante, quando ele não cumpre, em nenhum momento ele se humilha a Deus. Em nenhum momento ele teve a oportunidade de clamar a Deus, de falar com Deus. Mas não fez, porque estava longe de Deus. O seu coração estava em outro lugar, não estava mais em Deus. Deus, antes de trazer o juízo, ele dá oportunidade. Saul teve oportunidade de clamar a Deus, como outros reis na Bíblia, como o rei Ezequias, quando foi proferido a ele a sentença de morte, ele clamou a Deus, se apresentou a Deus, falou com Deus, se humilhou, e Deus estendeu a vida dele por mais 15 anos. Mas ele não tinha nada, porque estava distante de Deus. Nossa vida tem que ser uma vida de análise dia após dia, para termos reflexo daquilo que está acontecendo em nossas vidas, para não perdermos o quê? A direção. Nós não podemos perder a direção, porque perdendo a direção é para um abismo que a vida do povo vai. Deus colocou você e eu como filhos dele. Nós escolhemos, aceitamos a salvação dele, aquilo que ele fez na cruz, o maior ato de amor da humanidade. E ele nos colocou como filho, fomos enxertados à videira, e mais precisamos cumprir com a vontade do nosso Pai, para que possamos ser abençoados. Para que possamos ser o quê? Homens e mulheres que passam e as pessoas possam querer seguir e conhecer o Deus de nossas vidas. Se as pessoas olharem para você, elas vão ter esse desejo. Nós temos que se preocupar, sim, porque nós representamos Deus, o reino de Deus. Não é um reino natural, não é a igreja Cristo é Paz, não é o emprego que você trabalha. Você representa Deus. Você é o embaixador de Cristo nesse mundo. Por isso que você tem que ser mais que vencedor, porque ele nos dá condições. No lugar do orgulho que derruba o homem, tem que ter a humildade que honra o homem. Aquilo que você não buscar é aquilo que Deus vai dar. Você não deve buscar honra, prestígio. Deve fazer o quê? Buscar a vontade de Deus. Cumprir. E o que Deus vai fazer? Conforme nós lemos, assim como ele honrou o Senhor Jesus, ele vai honrar a cada um de nós. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com a igreja. Deus escolheu, Deus instituiu, mas Saul, com as próprias mãos, destruiu o seu reinado. E isso não deve acontecer conosco, irmãos. Porque o diabo já à porta, está ao nosso derredor, tentando nos derrubar, tentando nos derrotar. Quando ele começou a não meditar mais, olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 26, e o verso 16. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O Senhor fala, preste atenção atentamente. Vigie atentamente. Esteja meditando na palavra do Senhor, obedecendo ao Senhor atentamente. Porque qualquer vacilo cai. Paulo fala isso, né? Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Nós não somos nada sem Deus. Quando vier um ressentimento desse no coração, que você pode, que você é, repreenda, porque você é dependente de Deus. Quando vier um sentimento, porque nós estamos ainda nesse mundo, nesse corpo físico, que tenta nos sucumbir. Né? Paulo fala, o pastor falou recentemente também aqui, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, eu tá ali para fazer, é rápido, é simples. Né? Então, seja vigilante, fique atento, para que aquilo que Deus colocou na sua vida, possa perpetuar, até o dia derradeiro. O dia do encontro com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, com o nosso noivo. E nós receberemos dele o galardão celestial. Se mantenha firme, lute. Nós cantamos, nós louvamos aqui nessa noite. Não há nada que pode nos impedir. Nada. Não há portas, não há ferrolhos. Não há nada que possa impedir a nossa vitória. Parece que é distante, mas não é. Para aquele que tem fé, não é. Para aquele que confia em Deus, é palpável sim, porque Deus faz virar palpável. Deus faz do mundo espiritual materializar neste mundo as nossas vitórias. mas depende de mim e depende de você. Que nessa noite, que o Senhor possa olhar para os nossos corações e ver desejo, enxergar vontade de fazer a vontade dEle, de ser humilde, de submeter à vontade dEle, não olhar para o nosso derredor, somente para Ele, não perder o foco dEle, para não perdermos a direção, porque Ele quer abençoar. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar. Você que pode, vamos nos colocar.